Senhoras e senhores deputados, nós vamos iniciar os nossos trabalhos nesta comissão com a audição que foi solicitada a requerimento do Partido Socialista à ARS. Quero agradecer ao Dr. Castanheira Nunes, o Dr. Luís Fernandes e o Sr. Ponciano Oliveira a sua disponibilidade para estarem aqui connosco hoje e poder esclarecer, responder a três questões que foram colocadas pelo Partido Socialista. Foram sobre o caos do sistema de informação nas unidades de saúde, a recomendação que limita a prescrição a 5 medicamentos a doentes com mais de 35 anos e as lacunas nos recursos humanos e constrangimentos ao nível de funcionamento interno do hospital do centro hospitalar, interno do centro hospitalar do Tâmega e Sousa. São estas três questões que foram colocadas no requerimento. E temos, como sabem, uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar tem 5 minutos para colocar as questões. O Sr. Presidente da ARS, ou se entender, os seus colaboradores, tem um bloco e correspondente entre 5 minutos, neste caso, se tiverem 3 grupos, são 15, para dar a informação, e seguir-se há uma segunda ronda de 3 minutos. Faz favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Dr. Castanheira Nunes, Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, e na sua pessoa toda a equipa que o acompanha. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo tido conhecimento ao longo de vários meses de algumas notícias que nós consideramos preocupantes, e não só notícias como relatos pessoais de factos, solicitámos esta audiência porque há nomeadamente 3 assuntos que eu queria nomear que nos preocupam de forma acrescida. Um deles, e como o Sr. Presidente já disse, prende-se com o caos no sistema informático das unidades de saúde. Parece que o sistema não funcionando cria graves discrepâncias em relação à prescrição de medicamentos e aos dados dos doentes. Por exemplo, podemos imaginar que numa consulta um profissional de saúde, um médico, possa ter acesso a informação que não está completa e, por exemplo, não sei se isto é possível, eu gostaria que depois me explicasse que tipo de causa é este e que tipo de consequências é que pode ter esta falta de informação nos sistemas, por exemplo, repetir exames, não ter conhecimento de que os utentes já realizaram certo tipo de exames, a medicação que estão a tomar, etc. Mas gostava de perceber de viva voz quais são os constrangimentos deste caos no sistema de informação. Todos sabemos que havia um sistema, ou havia vários sistemas, e que houve uma tentativa de uniformizar essa base informática. Percebemos que possa ter havido alguns constrangimentos, mas isto tem sido há tantos anos que têm feito esses aperfeiçoamentos. Qual é, de facto, o motivo principal para que o sistema de informação não funcione? O outro assunto que também quero sublinhar prende-se com a recomendação que limita a prescrição a 5 medicamentos para doentes com mais de 75 anos. E aqui, Sr. Presidente, pergunto-lhe diretamente se considera que as pessoas acima dos 75 anos são todas iguais, se têm todas as mesmas necessidades e se de facto um doente pode estar perfeitamente medicado com 5 medicamentos, outro estará, sendo nós tão diferentes, estará da mesma forma bem medicado com a prescrição de 5 medicamentos. Há ou não há aqui uma tentativa de racionamento de medicamentos? Espero que não, mas não havendo, gostaria que me explicasse o que é que a ARS pensa desta recomendação. E pensa que se pode fazer em casos de exceção, que poderão ser um, como poderão ser todos, não é? Portanto, eu pensava que a prescrição terapêutica tinha como fundamento, como requisito, a evidência científica e técnica, digamos assim. E, portanto, isto causa, além de uma grande preocupação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu imagino o que é que as pessoas com mais de 75 anos poderão fazer. Ou tratam o colesterol, ou tratam a hipertensão, ou tratam, quer dizer, isto é evidentemente um exemplo e uma imagem que eu estou a exagerar, mas com certeza que o Sr. Presidente percebeu o alcance da minha pergunta e da nossa preocupação. Esta recomendação é para manter. O que é que já fizeram e o que é que tencionam fazer? Por último, o terceiro assunto prende-se com lacunas na área dos recursos humanos, que são constrangimentos a nível do funcionamento interno do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Também gostaria de saber se tem
deputada,
notícias.
Eu pedi, eu pedi aos senhores deputados, há um ruído de fundo que eu próprio quase não consigo ouvir. O Sr. Presidente da ARS certamente não conseguirá ouvir com este ruído de fundo. Desculpe.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas se for preciso eu repito. Portanto, esta lacuna na área dos recursos humanos, também penso que é a Administração Regional de Saúde do Norte a entidade que está mais apta, mais habilitada para nos dar conhecimento do que se passa a nível destes constrangimentos de recursos humanos. E para já é tudo e agradecer desde já a presença, sei que têm uma vida muito ocupada e hoje infelizmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também está reduzido por outros motivos, mas também motivos importantes, mas não queríamos deixar de agradecer a presença e o esforço que fizeram para estar aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Conceição Romão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Castanheira Nunes, o Sr. Cernado, o Sr. Ponciano, os demais colegas aqui presentes. Eu queria começar por destacar algumas dimensões do trabalho da ARS que têm sido de facto excelentes para depois irmos às questões que aqui nos trazem. E eu não posso neste momento deixar de salientar o enorme sucesso que tem sido na ARS Norte, portanto a implementação da plataforma de dados de saúde, comparativamente com a região centro e com a região sul, que praticamente estão adormecidos. De facto, dizer que isso tem permitido uns ganhos e um sucesso e uma eficácia a nível de atendimento e a nível de interação entre os serviços de cuidado de saúde primário e os serviços hospitalares, que são assinaláveis e, portanto, não poderia deixar de realçar este aspecto. Felicitar ainda pela dimensão do programa, que estando em fase inicial, o PEM, da prescrição eletrónica com a dispensa associada à dispensa diretamente na região norte, que está já em execução, embora numa fase inicial, mas que não tem precedente no resto do país e, portanto, estas medidas também não podem ser ignoradas, sendo que nem tudo corre bem, mas quer dizer, mas o esforço que se faz para que elas aconteçam, e tudo isto tem a ver com a informática, meus senhores, e não vale a pena fazer de conta que não tem. Ainda, há um aspecto e muito importante, que é aquilo que se tem sentido no terreno da interação dos diferentes membros da ARS Norte com os diferentes ACES e as diferentes entidades hospitalares, no sentido de que as medidas que são implementadas possam, de facto, ter eficácia e, simultaneamente, ter eficiência. A prova disto, tivemos lá há dias, e posso especificar, designadamente no hospital do Tâmega e Sousa, no centro, entre os ACES do Tâmega e Sousa, ACES, tanto sul, em que os dados apresentados, os resultados de gestão relativamente a 2012 e ao primeiro semestre de 2013, foi o desafio lançado pela área financeira, na pessoa do Dr. Pedro, que por sinal não está cá hoje, mas que é uma decisão do Conselho e da Comissão da ARS Norte, em que o trabalho e a interação gerada tem gerado no terreno portanto, dados superiores, quer às médias nacionais, quer às médias da própria ARS Norte, fruto da interação que tem havido e que é sentido e que todos os, desde médicos a enfermeiros, pessoal técnico lá estava eventualmente, e também a gestora que estava lá do ACES, foram, assinalaram de um modo inequívoco. E, portanto, não posso deixar de realçar pelo menos estes três aspectos. Para além das questões que aqui nos trazem, que são as questões informáticas. Eu acredito que, para quem não conhece a área de informática, qualquer coisa assuma enormes proporções, sobretudo pela dependência em que todos nós nos colocamos relativamente aos sistemas informáticos. Mas a verdade é que a plataforma regional, que já estava constituída na ARS Norte, ela já tinha uma série de anos. E é esta plataforma regional que se quer melhorar e ao qual se quer trazer, de facto, melhorias, quer em termos de equipamento, de utilização, de mais-valias em termos de manutenção e assistência e, portanto, há momentos em que é preciso fazer descontinuação de uns sistemas para implementar outros. E a descontinuação dos sistemas, e ninguém é imprudente a esse ponto, que não tenha os softwares que se vão descontinuar como plano B para aqueles que vão ser implementados de novo e precisam dali de um plano de segurança. Claro que tudo isto traz, por vezes, implicações, sobretudo quando a interoperabilidade com os sistemas nacionais não é absoluta e, portanto, as falhas do sistema e as falhas de interoperabilidade provocam também algumas deficiências nos momentos da transição. Apesar de tudo isto, eu queria perguntar-lhes, deixar-lhes as questões, de saber até que ponto é que as novas instalações, a descontinuação dos sistemas anteriores, quais são as reais vantagens que estão para os utentes, daqui para o futuro, e para o próprio sistema, em geral, e, sobretudo, perceber até que ponto é que a ARS tem previstas medidas de continuidade, sobretudo na prescrição eletrónica que está agora em fase de início, quais são as perspectivas de implementação e o sucesso garantido para as probabilidades de sucesso para esta medida. Muito obrigada. Ah, peço desculpa, queria ainda relatar que relativamente ao hospital que está em causa, ao centro hospitalar que está em causa, ele é o meu, do qual eu sou utente, e da deputada Graça Mota, que é médica e que drena doentes para lá. E eu queria dizer, meus senhores, que eu sei que todos os contratos a termo foram renovados, mesmo daqueles que vão estar em vigor, que teriam renovação até ao final do ano, estão já renovados. Houve algumas dificuldades em obter alguns despachos, porque têm que ser autorizados pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, no sentido quer da renovação, quer das novas contratações, e que, de facto, os problemas reais com a contratação não são reais, efetivamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabela Galiza Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para cumprimentar o Sr. Castanheira Nunes e o resto dos colegas que aqui estão hoje. E relativamente àquilo que também consta do requerimento da audição e que tem que ver com a gestão dos medicamentos em doentes com mais de 75 anos, compreendendo que, obviamente, todos nós nos preocupamos com a gestão da doença crónica em doentes que nesta idade têm naturalmente multipatologia e que sabemos das interações medicamentosas e do risco que isso comporta, obviamente que também sabemos que há situações de excepcionalidade em que os doentes têm inexoravelmente que tomar um número elevado de medicamentos. Eu gostava que o Sr. Doutor nos pudesse dizer algo mais, elaborar sobre, afinal, qual o resultado e qual a evolução deste tipo de medidas que preconizaram na vossa ARS. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Carla Cruz. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava também o Sr. Presidente da ARS Norte e restantes elementos. Dizer que, relativamente às questões que estão no requerimento do feito pelo Grupo Parlamentar do PS, nós já efetuamos perguntas ao Governo sobre isso, nomeadamente a questão do funcionamento dos sistemas informáticos e a norma, a recomendação relativamente aos 5 medicamentos para as pessoas com mais de 75 anos. Nós consideramos que, efetivamente, os sistemas informáticos desempenham um papel muito importante no Serviço Nacional de Saúde e que as informações que nos chegaram e que não foram na resposta que nos foi enviada, não foram negadas, portanto, existiram esses problemas que levaram, evidentemente, à dificuldade de acesso à informação clínica e que houve bloqueios sistemáticos. Portanto, nós temos a informação dada pelo gabinete do Sr. Ministro, de que isso aconteceu. E, portanto, o que nós queríamos, até porque na resposta que nos foram dadas, levantaram-nos agora algumas questões. Relativamente à questão do data center, porque o que nos responderam é que estariam a implementar um novo data center, e, portanto, o que nós queríamos é saber, relativamente a essa situação, como é que ela está, qual é o ponto de situação. Qual é o ponto de situação? Porque é-nos dito, e estou a citar numa das perguntas que nós fizemos, que sobre os vários sistemas, o SAM, o SAPE, dizem-nos que estão a ser efetuadas melhorias na aplicação do SAM e SAPE. Qual é o ponto de situação relativamente a estes sistemas de informação? Porque o que também nos chegam relatos de vários profissionais é que a existência desta multiplicidade de sistemas muitas vezes dificulta o acesso à informação e o próprio trabalhar e a partilha de informação. E este é um aspecto que eu acho que nós devemos querer clarificar. Depois também, numa das respostas que nos foi enviada, dizia que estão a fazer uma substituição de um sistema, o processo de substituição do sistema Sinus. Portanto, o que é que em concreto está a acontecer e qual é essa substituição, em que é que ela vai efetivamente acontecer. No que toca ao racionamento, que é assim que nós entendemos que a recomendação dos 5 medicamentos para os 75 anos, nós entendemos de facto como um racionamento, aquilo que eu pergunto, porque na resposta que nos foi enviada é que negam a existência dessa recomendação. Ora, nós não acreditamos, porque ninguém se ia lembrar, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ARS, nenhum profissional se ia lembrar de dizer que viu uma recomendação ou uma circular. Portanto, a questão é, houve esta recomendação e esta recomendação, no nosso caso, é uma recomendação que viola os princípios que estão na prestação de cuidados de saúde às pessoas. Já aqui foi dito, e bem, que as pessoas idosas têm multiplicidade de patologias e, portanto, elas precisam de ser cuidadas e tratadas nessa multiplicidade, que muitas das vezes acontece, efetivamente, que têm que tomar mais que 5 medicamentos. Ao existir esta norma, nós estamos a racionar, nós estamos a impedir que essas pessoas têm. E o que eu lhe pergunto concretamente é se esta recomendação já era a concretização do parecer do Conselho Nacional para as Ciências da Vida, quando dizia que havia efetivamente que haver racionamento de tratamentos em determinado tipo de patologias e pessoas. E, portanto, aquilo que eu gostava de dizer. Também, relativamente à questão do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, nós soubemos, efetivamente, que há dificuldades na contratação de profissionais e, designadamente, nos profissionais de enfermagem. E não podemos esquecer que isto decorre, efetivamente, das políticas que este Governo tem feito, que é a não contratação de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde e a não substituição de profissionais que se vão aposentando. E, portanto, relativamente a esta questão, que fique claro que bem pode o PSD dizer que agora está tudo resolvido, mas não esteve. E há carências. E, portanto, a questão é, relativamente a isso, qual é o ponto de situação relativamente a este hospital no que toca aos profissionais? E quando falamos dos profissionais, aqui gostaríamos de que nos dessem informação sobre os assistentes operacionais, sobre técnicos de diagnóstico e terapêutica, sobre médicos e enfermeiros, e não nos focarmos sempre só nos médicos e nos enfermeiros. Foi também entendimento, ontem pelo menos foi essa a informação que nos foi veiculada, que poderíamos também aproveitar esta oportunidade da presença daqui da IRS Norte para colocarmos outras questões que não o requerimento. E portanto, eu e o meu grupo parlamentar iremos fazer mais algumas questões, nomeadamente sobre o processo de devolução dos hospitais do SNS às Misericórdias. Portanto, já foi publicado o decreto-lei sobre...
Senhora deputada, como estudou o seu tempo, pedir-lhe para acelerar.
Mas, só para concluir.
Segunda ronda.
Mas é só para, nesta primeira ronda, então, relativamente a essa questão, o decreto-lei está publicado, saíram ontem mesmo notícias que davam a passagem de 6, 2 dos quais são da ARS Norte, FAF e Régua. Portanto, o que perguntava é como é que está essa situação.
Obrigado, Sra. Deputada. Feita a ronda pelos grupos parlamentares, a quem agradeço a clareza das questões que colocaram e o respeitarem a nossa grelha de tempos, o Sr. Presidente da ARS Norte tem 20 minutos para enquadrar respostas a estas questões todas. Sr. Presidente, faz favor, se quiser recorrer à sua equipa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, até porque estas questões que aqui estão vertidas neste pedido do Partido Socialista criaram, em termos da comunicação social, algum ruído, e era importante, de facto, esclarecê-las de uma vez por todas e que elas ficassem clarificadas de vez. Muitas vezes a comunicação social faz-se veículo das situações, mas... sem culpa nenhuma, naturalmente, e sem intencionalidade nenhuma, a verdade é que muitas vezes não consegue transmitir exatamente o que é que se passou. E começo talvez por aquilo que eu entendo que é o mais fácil, que é a questão dos recursos humanos de Tâmega e Sousa. E perdoar-me-á a senhora deputada Carla Cruz, mas é muito simples. Nós pedimos ao Centro Hospitalar Tâmega e Sousa que nos enviasse a informação por mail, e temos aqui um mail para comprová-lo, e passo-lhe a ler a informação do hospital, que acho que é o que clarifica melhor a situação. E queria-lhe dizer que, portanto, questionado o Centro Hospitalar sobre se os contratos individuais de trabalho celebrados com profissionais deste Centro Hospitalar têm vindo a ser renovados, no caso de não terem sido renovados, qual ou quais os motivos que justificou a sua não renovação? Respondeu por e-mail do passado dia 17/10 da seguinte forma: na sequência do solicitado no e-mail INFRAM, encarrega-me o Sr. Presidente do Conselho de Administração de informar que os contratos individuais de trabalho celebrados com os profissionais deste centro hospitalar têm sido sempre renovados. Mais se informa que, de acordo com aquele centro hospitalar, neste momento estão já autorizadas todas as renovações de contratos que seriam até ao final do ano. E informou ainda, e atenção, peço a vossa atenção para este parágrafo, que apesar de ter havido no passado algum atraso na obtenção do despacho autorizador para a renovação de alguns contratos de trabalho, tal situação não implicou qualquer adiamento de consultas e cirurgias, tendo o Centro Hospitalar recorrido à reorganização de trabalho. O que se passou foi uma coisa muito simples, é que o Conselho de Administração foi substituído. Terminou o seu mandato um e iniciou o mandato do outro Conselho de Administração. E, portanto, os pedidos que estavam, entendeu-se que deveriam ser de novo apreciados pelo novo Conselho. Isto criou um lapso, não vale a pena chamar o seu Secretário de Estado, porque criou um lapso de tempo objetivo que tem a ver com a substituição dos dois Conselhos e que levou a um pequeno atraso. Mas isso não significou que esses contratos não tivessem sido todos renovados, que o foram. Eu penso que, neste caso, agradeci que na segunda ronda me dissesse se estava efetivamente esclarecido. Eu não estou zangado, estou só, digamos, com vontade de deixar isto claro. Diz? E não houve interrupção de funções e, portanto, e não houve qualquer adiamento de consultas, nem de cirurgias, nem de internamentos. Portanto, eu penso que esta questão, para mim, era muito importante, porque, de facto, foi deste lapso de tempo entre a substituição dos dois conselhos. Quer dizer, um fez a proposta, o outro tinha que reanalisar a proposta. Bom, Agora, a questão da informática. Antes de mais, acho que é importante, e eu aqui, enfim, depois pediria às pessoas que... saber. Antes de mais, queria agradecer à sua deputada Conceição Goal a sua intervenção e dizer-lhe que ela tem, enfim, toda a razão naquilo que está a dizer e enfim, de facto nós orgulhamos-nos, por exemplo, ao nível do Tâmega e Sousa, e eu estive nessa reunião e em que as suas deputadas também estiveram, e que estavam 150 pessoas ou 200, já não sei quantas eram, portanto era um público muito grande, de facto de uma dimensão muito grande, e portanto há muita gente que testemunhou esse facto e que testemunhou a vontade que existe de maximizar a articulação entre os cuidados primários e os cuidados secundários na região norte. Isso é um dado objetivo e penso que deveria ser feito. Mas voltando às questões que era importante clarificar. Antes de mais, há aqui uma questão muito importante, é que é assim, no que diz respeito às redes de comunicação e aos sistemas de informação, eles são disponibilizados pelos serviços centrais do Ministério, não pela ARS Norte. Portanto, se a sua deputada Carla Cruz quiser saber alguma coisa sobre a questão do SAM, do SAP e dos SINOS, nós temos todo o gosto, e vou pedir ao Dr. Ponciano para lhe transmitir, digamos, aquilo que nós sabemos relativamente a esta situação, ao desenvolvimento destas aplicações e ao facto de existir uma multiplicidade de sistemas, que não é de hoje, não é de ontem, não é de anteontem, já é de há muitos anos. E qual é o plano estratégico para isto? Esse plano estratégico terá de ser perguntado aos serviços centrais, que não à ARS. Embora nós contribuamos com os nossos aportes e com as nossas dificuldades para eles. Portanto, e acho que é importante distinguir estas duas coisas, porque nós temos responsabilidade sobre o hardware e sobre os sistemas aplicacionais, portanto, sobre os servidores e sobre a questão da centralização dos servidores, é da nossa responsabilidade e vamos já responder. Agora, o resto, de facto, acho que então teria que ser feita uma nova audição sobre esta questão para perceber bem qual é o plano estratégico relativamente a estas questões. Sem prejuízo de nós entendermos que, de facto, está a ser feito um trabalho nessa matéria, mas não seríamos só nós a falar sobre ele. Ora bom, a questão da centralização, eu antes mais queria dizer que esta centralização resultou é da nossa responsabilidade e resultou fundamentalmente de um facto muito importante, que é o seguinte: é que existia um data center na ARS Norte, pronto, a funcionar, já, desde 2009, 2010. A centralização dos servidores dá cumprimento a uma resolução do Conselho de Ministros número 12/2012, que aponta nesse sentido. Era mandatório fazer esta centralização porque, como já aqui foi referido, a obsolescência dos equipamentos, as questões de segurança, quer no acesso, quer nos backups, que era necessário fazer, não estavam acauteladas e, de facto, era absolutamente necessário fazer também esta centralização porque os custos de manutenção, dada a obsolescência destes equipamentos, era enorme. Houve uma estratégia de implementação para o mesmo, não se pode, conforme se poderia induzir do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de facto houve uma estratégia de implementação para este facto, e portanto existiram efetivamente dois incidentes em 98 ou 89 migrações, já não sei qual, ou 92, houve dois incidentes em 92. E eu gostaria, de facto, de perguntar, quer dizer, de facto, quando se trata de uma dimensão destas, de uma implementação, de uma centralização e de uma migração destas, não existir qualquer incidente, é que poderia ser grave. Agora, se ele veio perturbar, digamos, a prestação de cuidados ou não, é óbvio que foram acauteladas todas as, digamos, manualmente foi feito a recolha da informação que nestes incidentes aconteceu. Portanto, nós houve, de facto, uma forma de recuperar essa informação e, portanto, o risco de algum doente poder ter sido maltratado, entre aspas, ou menos bem tratado, pelo facto desta migração, não existiu. Queria também dizer que, de facto, mas neste facto eu depois passaria a palavra ao Dr. Ponciano, porque ele é de facto a pessoa que tem o pluro da informática no Conselho Diretivo e poderia esclarecer alguns pormenores que para mim seriam importantes, mas sobretudo dar uma ideia das vantagens que este processo tem. E que é um processo que, de facto, que além de ser necessário, é altamente vantajoso. E aqui queria-vos só dizer uma coisa, se é verdade que as pessoas se queixam da lentidão dos processos. Isso não, eu também não quero aqui escamotear nada. É verdade que as pessoas se queixam. Mas agora, com esta nova centralização de servidores, as pessoas têm acesso a uma ferramenta que lhe permite ver quanto tempo é que demora a aceder ao computador, ao sistema, que antes não tinham. Quer dizer, as pessoas agora podem transmitir-nos com fiabilidade, porque é o próprio equipamento que nos dá essa informação, com fiabilidade e com transparência, podem dizer isto demorei 10 minutos a aceder a este doente, demorei não sei quanto tempo a fazer esta coisa. Portanto, e isto parece-nos que é importante porque cria transparência no processo. Portanto, não sei se separa as coisas, se continua, se o Dr. Ponciano continuaria na parte da informática.
Acho que era melhor dar a resposta, ou já terminava a parte da informática.
A parte da informática.
Para depois ficar os medicamentos.
Exato, exatamente.
Muito bem, eu queria começar por agradecer as intervenções dos senhores deputados, das senhoras deputadas, aliás, todas as senhoras, agradecer também as palavras do senhor... Agradecer também as palavras do Sr. Presidente da RS Norte e a oportunidade de explicar o porquê e os contornos deste processo. De uma forma muito sucinta, já o Sr. Presidente da RS Norte explicou de que é que se trata, mas eu procurarei recuperar o processo e dizer-lhes o que é que está aqui em causa. A primeira palavra que queria deixar era para a senhora deputada Maria Almeida Santos, dizer-lhe que, agradecendo o espírito de crítica construtivo que foi feito, assegurar-lhe que não existe nenhum caos no sistema de informação da ARS Norte. Existe sim um plano e um diagnóstico muito claro da realidade que existia e do plano de ação que nós temos e aquilo que queremos fazer nas tecnologias de informação e comunicação na ARS Norte. É por isso que, tendo nós detectado uma realidade de uma multiplicidade de servidores espalhados pelo conjunto de edifícios da região e tendo nós também um centro de dados que obedece às boas práticas de gestão das tecnologias de informação montado para esse efeito, aproveitamos a oportunidade para racionalizar, melhorar a qualidade e a segurança dos dados, além da possibilidade de, com esta infraestrutura mais poderosa, podermos contornar algumas limitações e insuficiências dos sistemas de informação nacionais, que é um dos casos que aí está, que aqui foi reportado e que me pronunciarei brevemente sobre o mesmo. Ora, quanto à questão dos incidentes, do problema, do risco de ficarmos sem acesso à informação, eu quero dizer-vos uma coisa, esse risco já existia e era real, de quando em vez, pelo simples facto de um servidor num local remoto estar mal acondicionado, sem redundância energética e sem redundância ao nível do ar-condicionado, isso poderia levar a um abatimento, uma quebra da máquina, com o risco dessa informação não ser depois recuperada, porque nesse caso estaríamos a falar de uma avaria física. E o que nós temos agora é uma possibilidade de, através de uma máquina central remota, repô-la e mantê-la redundante durante todo o período de funcionamento. Portanto, esse risco efetivamente já existia. Houve um período doloroso de migração, porque sentimos algumas dificuldades que não podíamos antecipar, porque na verdade nós fizemos uma análise dos riscos que estavam subjacentes, comunicamos aos senhores diretores executivos a 20 de março, tínhamos um plano B, que era manter o servidor físico nos locais onde estavam antes, onde ainda permanecem, salvo uma ou outra exceção em que tivemos que intervir nos próprios, E tínhamos, e portanto, estivemos sempre em condições de pôr esse plano, de repor a situação como ela estava anteriormente. Mas a verdade é que, se nós tivéssemos desistido por hipótese desse processo, não estaríamos, tal como no passado estivemos, nas condições de termos, de estarmos um pouco mais à frente e do próprio Ministério da Saúde encontrar na ARS Norte o chão fértil para conseguir implementar medidas como as da PDS, que, caso não saibam, foi justamente, nasceu na ARS Norte pelos técnicos e pelas unidades de saúde da ARS Norte, que criou uma ligação embrionária pioneira e empreendedora e inovadora que permitiu fazer essa simples ligação. Portanto, o que nós estamos aqui é a cuidar de manter esse caminho empreendedor. Bem, sempre um processo doloroso, mas que tinha que ser levado a cabo. Por outro lado, resultou numa solução que agora oferece um grau de segurança de 99,99% de margem para anti-erro, que é o que se consegue em informática, não existem soluções plenamente seguras. E não querendo tomar o tempo todo e achando que o Sr. Presidente já se pronunciou sobre todos os demais aspectos, sem deixar nenhuma pergunta para trás, queria só esclarecer a questão do Registro Nacional de Utentes. Como disse o Sr. Presidente da ARS, o Registro Nacional de Utentes é um sistema de informação nacional. É o sistema que nos permite saber quantos utentes, portanto, tem informação administrativa sobre os utentes. E era alimentado através de um processo local. Esse processo assentava no sistema Sinos, o que, carecendo sempre de uma sincronização entre os dois sistemas, levava a que houvessem, portanto, desatualidade na informação em certos momentos. E o que, ao nível central, se está a tentar fazer, e as regiões estão a contribuir para isso, é garantir que, através de um sistema eletrónico online, se consegue aceder diretamente ao Registro Nacional de Utentes, o que também é precioso e fundamental para garantir a implementação da prescrição eletrónica, da prescrição eletrónica. E, portanto, o que lhe queria dizer, ainda terminando só com a questão da prescrição eletrónica, é dizer-lhes o seguinte: a ARS Norte tem sofrido um pouco, de facto, com a prescrição eletrónica, mas tem sofrido a bem do país e da sua própria inovação. O que está aqui em causa é o seguinte: é que, estando o sistema a ser testado, e é também um sistema central, a ARS Norte, com o acordo dos seus diretores executivos, disponibilizou-se para testar o sistema em 4 das suas unidades de saúde, para garantir que, quando ele seja alargado ao ambiente nacional ou a todo o território, esteja em condições de poder ser levado a cabo. Isso é o que nós sabemos e isso é o que nós temos reportado. Nós podíamos ter outra alternativa, que era o imobilismo, mas não tínhamos, esta ação era mandatória. Muito obrigado.
Presidente, faz favor, agora tem 4 minutos.
Obrigado. Queria começar por dizer não, não é uma aplicação do parecer do Conselho Nacional das Ciências da Vida. Não. Trata-se de um indicador que foi definido pela ACSS, que consta dos documentos da Administração Central dos Serviços de Saúde, que a ARS adotou e que podia adotar 2 de 40 daqueles que foram definidos pela ACSS, adotou este. E este que diz o seguinte: proporção de doentes com prescrição com mais de 5 medicamentos, doentes com mais de 65 anos, com prescrição de mais de 5 medicamentos. Portanto, é um indicador que não é minimamente economicista, porque, como devem calcular, um medicamento de marca pode custar mais do que 9 genéricos, quer dizer, e portanto não é por aqui que lá vamos. Visa não tem qualquer impacto sobre a avaliação na contratualização das USFs, certo? Isto também é muito importante porque não tem esse impacto. Destina-se a recolher informação para ser avaliada e, sobretudo, propiciar um melhor desempenho clínico. Eu, relativamente às questões clínicas, naturalmente trouxe comigo um médico, que é do Conselho Diretivo, porque eu acho que estas questões do desempenho clínico têm de ser discutidas inter pares, não podem ser discutidas de outra forma. E porque se trata da avaliação da forma como... Desculpe, estou a ver a senhora deputada a abanar a cabeça, mas eu quero clarificar, eu acho que tudo pode ser, mas quero clarificar a minha... É obrigado, porque assim clarifica a minha, aquilo que eu queria dizer. E que é assim, a avaliação do desempenho assistencial deverá ser feita inter pares. E, portanto, a recolha desta informação, ou seja, nos ACES, em que, de facto, é prática prescrever um determinado número de medicamentos a doentes com mais de 75 anos, que em termos da evidência científica, e o doutor Rui Cernadas dirá melhor, é qualquer coisa que recorrentemente é uma preocupação de todos aqueles que trabalham nesta área, deverá ser feita inter pares. E, portanto, nós estamos, Sr. Deputada Galriça Neto, a querer transmitir isto, quer dizer, ainda não temos resultados, quer dizer, depois de recolher esta informação é que será avaliada e será, enfim, visto quais são os resultados deste mesmo trabalho. Agora, esta é que é um aspecto que eu queria salientar, é que este indicador destina-se à avaliação do desempenho clínico e existencial dentro dos ACES. Como tenho muito pouco tempo, se me permite ainda, o doutor Rui.
Enfim, para ganhar tempo, cumprimentava todos os senhores deputados e agradecia a possibilidade de nos confrontarem com as questões que quiseram colocar. Em relação a esta em particular, gostaria de começar por dizer que as palavras como a memória podem ser, de facto, alçapões perigosos, mas aquilo que as torna verdadeiramente perigosas em termos das palavras são as interpretações que lhes podemos dar, independentemente do sentido que os dicionários lhes definem. E é importante ser rigorosos na utilização do vocabulário. A recomendação nunca foi, como tivemos a oportunidade de responder, nunca foi um objetivo nem foi a palavra utilizada por nós. E devo-lhe dizer que isto tem uma história. A CSS, em 2009, em 3 de setembro, publicou um documento essencial para a reforma dos cuidados de saúde primários, que foi a definição dos bilhetes de identidade e a criação dos indicadores dos vários tipos. Há indicadores variados, desde eficiência, desempenho assistencial, financeiros, de acesso, de satisfação. E há um conjunto de indicadores que são nacionais e são definidos nacionalmente para todos os cuidados de saúde primários, há depois um conjunto de indicadores que são regionais, que são definidos pelas ARS caso a caso, e há os locais que são definidos entre as unidades funcionais e os ACES no âmbito dos cuidados de saúde primários. Os indicadores regionais, como disse o Dr. Castanheira Nunes, são cerca de 40, dificilmente poderia haver uma harmonização nacional entre as várias RSs. E isto desde logo porque o estadiamento da reforma na Zona Norte não tem nada a ver com o resto do país. E gosto de referir isto porque isto faz toda a diferença. Nós temos mais USFs modelo B do que praticamente a RS Lisboa-Vale tem no seu conjunto. Nós temos mais metade das USFs A e B no seu conjunto. Temos mais USFs no Distrito de Braga que a parte do Distrito de Leiria que pertence à RS Lisboa-Vale Tejo, Santarém e Setúbal juntos. Portanto, não tem sentido que eu ande a procurar indicadores, deixa-me usar a expressão, de instrução primária para pessoas que estão à porta da universidade. Esta é a razão pela qual a nossa exigência do ponto de vista de desempenho clínico foi muito superior à das outras ARS. Mas vou explicar um pouco mais. Porquê é que é dos 75 anos? Não é uma decisão nacional, não é uma decisão legal portuguesa. Decorre da urgência europeia de medicamento que, de facto, ao contrário do que a senhora deputada logo na introdução da doutora Maria Antónia dizia, as pessoas com 75 anos ou mais são todas iguais do ponto de vista farmacológico. E é por isso que os ensaios clínicos são o que são. Há ensaios clínicos que põem crianças até ao ano um grupo etário, um segundo de 1 aos 3, o segundo dos 3 aos 18, que é o limite da idade pediátrica assumida europeiamente. Depois há os adultos normais, os mais de 65 e os mais de 75. Em relação aos mais de 75, o risco na toma de qualquer medicamento, isoladamente, é elevadíssimo. É, em média, 33% mais elevado do que a utilização de qualquer um de nós que tem menos do que essa idade. E o risco do medicamento interagir com um chá natural que os nossos idosos tomam de norte a sul do país é elevadíssimo, está descrito, não merece qualquer discussão. A associação de 3 medicamentos aumenta-lhe o risco de uma ocorrência de um efeito secundário grave com a admissão hospitalar na casa dos 23%. E o número 5 não é um critério nacional, é o critério que a própria OMS defende e justifica. E do resto, queria-lhe lembrar que a própria ARS Norte, por meio intermédio, teve a oportunidade de publicar uma carta aberta que foi publicada na Revista Nacional da Ordem dos Médicos, no jornal Tempo Medicina, no jornal Médico de Família, em que esclarecemos do ponto de vista científico todos estes argumentos, que de resto terei muito gosto em deixar aqui com um conjunto de documentos que, ao Sr. Presidente, que depois fará o favor de distribuir a quem os pretender. Deixe-me ainda acrescentar-lhe o seguinte. A questão dos medicamentos, um estudo publicado este ano já, em França, que é para não irmos buscar uma realidade norte-americana, em França, publicado com a recolha de todos os dados de 2012, prova que os idosos com mais de 75 anos em França tomam, em média, todos eles, entre 0 e 11 medicamentos. A média é de 3. E estes números permitiram concluir que 16,5% do total de admissões hospitalares urgentes no Serviço de Saúde francês se deveram a efeitos combinados de medicamentos. Se isto não é recomendável para a transposição para Portugal e para a preocupação médica, estamos todos errados. E, portanto, aquilo que eu deixava aqui é que ajudassem exatamente a esforço do público e a educação para a saúde, que é preciso fazer junto dos nossos idosos. Permitia-me ainda lembrar-vos que o Instituto de Medicina Legal tem os dados disponíveis, grande parte, para não dizer que mais de 80% dos casos de idosos que violaram gravemente a ordenação do Código de Estrada se deveu a idosos que faziam benzodiazepinas, os chamados tranquilizantes, hipnóticos e sedativos, que constituem hoje uma preocupação, ainda que tomados isoladamente, em idosos com mais de 75 anos. E é este o problema que nós aqui quisemos trazer. Aquilo que queremos dizer, como diziam os seus deputados, é que tudo se pode discutir. E isto podemos discuti-lo em fórum político, mas isto é claramente um fórum técnico para discussão e lamento que alguns médicos tenham tido uma conduta seguidista em relação a posições sindicais que foram tomadas a frio e sem terem tido a necessidade e o devido consideração dos aspectos técnicos e clínicos que estavam subjacentes a isto.
Bem, Sr. Presidente, penso que vamos passar então agora à segunda ronda. Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada. Começo por agradecer as respostas. Percebi, no que diz respeito aos temas de informação, que não existe caos, descontinuação também não, e que, portanto, há uma segurança de 99,99%. Bem, eu acho que mais satisfeita do que isto era impossível e, de facto, já valeria a pena, por este nível de segurança, termos pedido esta audição. Espero, sinceramente, poder acreditar no que o Sr. Doutor nos disse e que, de futuro, não recebamos denúncias de que o sistema falhou e que, a não ser aquele 1%, 0,1%, que pode sempre acontecer. De facto, a descontinuação dos sistemas, evidentemente, poderia acontecer. A inoperabilidade do sistema é que não poderia de ser, por sistema, uma consequência, não é? Portanto, embora ache que o Sr. Doutor é muito otimista, eu confio plenamente nas suas respostas. E tomando como certa também a informação que aqui nos deixaram sobre as contratações do hospital, eu penso que ainda bem que já está tudo resolvido, mas não deixo de sublinhar que é fantástico que a senhora deputada do PSD tenha utilizado um argumento que foi o atraso do despacho obrigatório do senhor secretário de Estado como facto desculpante, quando afinal parece que nem foi esse o que aconteceu. Portanto, foi mal invocado e o atraso, pelos vistos, deveu-se, prendeu-se à mudança de Conselho de Administração, que quis, de qualquer forma, reavaliar os contratos. Também continuaremos atentos a este assunto. O caso mais sensível prende-se com a norma emanada da ARS Norte, chamemos-lhe assim, se não é recomendação, uma norma emanada da ARS Norte, que não é racionamento, dizem que não é economicista, por causa do preço dos medicamentos, e também recordo que no debate em plenário, a senhora deputada Conceição Bessa Ruão dizia, referindo-se a esta norma, que nesta base, e estou a citar, nesta base penso que também encontrarão certamente ponderadores para determinar algumas conclusões que hão de ser dirigidas a esses doentes em especial, e considero que esta medida surge em contraciclo e ao mesmo tempo também causa alguma preocupação a outras situações que conhecemos. E depois falava das questões do oxigênio, se não me engano. Portanto, isto foi, de facto, um motivo de preocupação. Como é que foi vinculado, eu não sei, Sr. Doutor. sei que foi através dos canais que nós temos de informação, mas também de denúncia de alguns doentes. E houve uma situação muito que todos recordarão, com certeza.
Senhora deputada, tem que concluir.
Vou já terminar. Diga-se. Vou já terminar. Que foi o testemunho do professor Mário Moura, que dos seus 85 anos disse que toma mais de 5 medicamentos e é isso que deve o seu bom estado de saúde. E, portanto, eu recordo-me disto. Eu não sou médica, mas sou utente. Ainda não tenho 75 anos, mas espero lá chegar e de boa saúde. Portanto, a nossa preocupação é mesmo a qualidade. E o que essa norma não pode é pôr em causa a qualidade do tratamento dos doentes. E eu espero que assim seja e espero que... Deixe-me só... Foi assim que aqui
expôs. Norma
emanada, se não é norma, é uma recomendação também. Não querem que se chame recomendação, designem como quiserem, é o que é. Mas, portanto, este indicador não é para ser cumprido na RS Norte. Foi o que eu percebi das suas palavras. Não é uma obrigatoriedade. Ninguém está sujeito a prescrever só 5 medicamentos. Pronto, já estou esclarecida. Muito obrigada.
Deputada Conceição Bessa.
Eu vou ser rápida, Sr. Presidente. Peço desculpa. Eu queria agradecer a citação e dizer efetivamente que disse isso mesmo, senhora deputada, de que disse isso mesmo e que, de facto, quando nós só veio em contraciclo, quando estava a ser encontrada pelo senhor Ministro da Saúde, que reiterou aqui nesta mesma comissão, de que a norma não era obrigatória e que não tinha sequer esse caráter. E o senhor Ministro disse-o aqui na audiência seguinte. E, portanto, dizer que nos deixou um bocadinho perplexos, e tantos perplexos ficamos, colocamos a questão para perceber até que ponto é que esta obrigatoriedade, mas a verdade é que, no caso concreto, a cada médico compete avaliar ou não e as interações e os efeitos secundários. Também dizer outra coisa, portanto, e não nego que isso foi dito, também dizer que aquilo que eu disse relativamente ao despacho do Sr. Secretário de Estado e a mudança de Conselho de Administração não são oposições, sabe? Porque os contratos apresentados para renovação ficaram, se calhar, à espera que o novo Conselho de Administração se pronunciasse sobre eles e, portanto, as duas questões não são incompatíveis. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor, tem 2 minutos.
Presidente, felicito ao cumprimento o Dr. Castanheira Nunes, cumprimento também o Dr. Ponciano, cumprimento o Dr. Rui Sernadas, a quem felicito pelos esforços que têm vindo a desenvolver na área dos cuidados de saúde primários em particular. A Administração Regional de Saúde do Centro já cá esteve 2 vezes, Lisboa-Valdez 2 vezes, Algarve 1 vez, é a primeira vez que temos cá a Administração Regional de Saúde do Norte e também por isso, quando aprovamos este requerimento, tivemos a oportunidade de dizer que eventualmente nos reservaríamos no direito de colocar outras questões que fossem para além do objeto que estava aqui em causa. Como sabem, os deputados do PSD eleitos por Braga, no conjunto das suas atividades ordinárias, têm vindo a visitar um conjunto de unidades de saúde da região norte, em particular do nosso distrito. Nessas visitas estivemos recentemente no Hospital Santa Maria Maior em Barcelos e na sequência dessa visita, inclusive, solicitamos à Administração Regional de Saúde do Norte uma reunião formal para explanar um conjunto de preocupações. Essas preocupações prendem-se com várias questões, mas o facto de termos hoje neste hospital um contrato-programa com objetivos de produção aparentemente desajustados face aos recursos humanos que o hospital tem, o facto de, no último ano, de acordo com aquilo que nos foi dado a conhecer, terem saído cerca de 20% dos recursos humanos médicos, o facto de, pela comunicação social regional, termos tomado conhecimento há 2 semanas que irão sair mais 2 especialistas, neste caso na área da ginecologia, leva-nos a questionar muito frontalmente se existe algum, e também o facto de termos conhecimento que existem vários pedidos de autorização para contratação de especialistas em diversas áreas, nomeadamente cardiologia, nomeadamente também ortopedia, que está muito deficitária, leva-nos a perguntar se existe algum sentido estratégico naquilo que tem vindo a acontecer a esta unidade de saúde, ou se, porventura, estas dificuldades administrativas com que o hospital se debate são mera coincidência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Galvão Sané, tem alguma questão? Não tem. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, portanto, relembro ao Sr. Presidente da ARS que fiz uma questão relativamente às devoluções das misericórdias e, portanto, FAF e Régua, gostaria de obter uma resposta a essa questão. E gostava também de dizer que, se, portanto, a norma, que preferem que lhe chame indicador, não é vinculativo, foi isso que disseram. Eu pergunto porque é que adotaram. E pergunto-lhe ainda mais: o que é que fazem se, perante um doente? Porque são casos concretos, nós temos é que pensar nos casos concretos, porque é dos casos concretos que a vida se faz, não é? Portanto, temos um doente que necessita de vária medicação para sobreviver, porque tem várias doenças crónicas e, portanto, as doenças crónicas são controladas por mais prevenção que se faça. Depois é preciso ser remediativa e, portanto, a remediação passa, evidentemente, pela medicação. O que é que se faz? Não se trata esse doente? Escolhe-se qual a doença crónica que se vai tratar? É porque alguns deles devem saber, não é? E sabe certamente muito bem que têm várias doenças crónicas ao mesmo tempo, simultaneamente, e algumas delas até são originárias umas das outras. Relativamente a uma outra questão, até porque como foi aberta essa possibilidade, portanto, eu também tinha a questão do Hospital de Santa Maria Maior de Barcelos como preocupação e, portanto, aquilo que eu pergunto claramente também é qual é o futuro do hospital, porque aquilo que tem-se efetivamente a ver é uma degradação da prestação de cuidados de saúde. Saem médicos, não são repostos, fecham-se serviços. Devo dizer que quando do encerramento da obstetrícia dos partos em 2006 foi prometido que se manteriam valências, que se reforçariam valências, e aquilo que tem-se assistido é, desde essa data até ao presente, efetivamente, uma precarização dos cuidados que são continuados, que são prestados, quer ao nível da ginecologia. As notícias mostram, dizem que até ao final do ano pode encerrar o serviço, que já vai encerrar a parte cirúrgica, quer ao nível da cardiologia, não há especialistas, não há possibilidade, segundo a informação que é veiculada na comunicação regional, que há um pedido e já há uma autorização, que a Unidade Local de Saúde de Matosinhos disponibiliza um cardiologista, mas que estão à espera da autorização das entidades competentes para isso e, portanto, qual é a situação, efetivamente, do hospital, que fim é que ali está? E também aproveitava para colocar a questão, e concluo, Sr. Presidente, só mesmo isso, relativamente ao Centro de Reabilitação do Norte. Efetivamente, quando é que ele abre, quando é que ele está disponível para prestar cuidados às pessoas que dele necessitam?
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente da ARS, da na mesma forma, tem no máximo 9 minutos para responder a todos.
Sra. Maria Antónia, queria só dizer que esperemos mesmo que não falhe, nós também estamos otimistas. Mas também lhe queria dizer uma coisa, é que de facto ao nível dos sistemas de informação está a haver uma autêntica revolução dentro do país, não é na ARS Norte, é no país. A introdução da PEM, com as alterações que foram aqui faladas ao nível do RNU, etc. E tudo isso muitas vezes causa perturbações que não têm nada a ver com esta questão da centralização. E é preciso separar estas duas coisas e foi isso que eu achava que era importante aqui falarmos sobre isso e clarificar esse aspecto. São duas coisas completamente distintas, não têm nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, mas muito obrigado pela sua intervenção e deixaria a resposta relativamente à questão do Dr. Mário Moura e também o Dr. Rui Cernadas responderá às questões que foram colocadas pela sua deputada Carla Cruz. E aproveitava a oportunidade e assim falaria quer do Hospital de Faf e de Régua, de Santa Maria Maior e do CRM. Faf e Régua são de facto dois hospitais que estão na calha para serem devolvidos às misericórdias. Isso é um facto, é uma realidade. A Régua praticamente com a abertura do novo hospital de Lamego encontrava-se praticamente já esvaziada, já não tinha lá ninguém. Tinha 18, penso que tinha 8 doentes de cuidados continuados. Eu tinha 8 doentes de cuidados continuados. Portanto, este hospital praticamente estava já esvaziado, ou já está esvaziado. O SASU já tinha ido para o centro de saúde, portanto, digamos que esta devolução é um facto natural, não é nada que seja necessário tomar decisões. Agora é a devolução do edifício que está em causa e, eventualmente, alguma contratualização em termos de meios complementares de diagnóstico poderia ser aquilo que estivesse a ser perspectivado ao nível da ARS. No que diz respeito à FAF, sim, de facto, o processo está a avançar e esperamos que até ao final do ano estejamos em condições de poder devolver o Hospital de FAF à Santa Casa da Misericórdia, desde que reunidos os pressupostos que o Sr. Ministro tem repetidamente enfim, afirmado, que haja capacidade de gestão, que haja uma poupança de pelo menos 25% para com os encargos do Serviço Nacional de Saúde. Enfim, são pressupostos, há mais dois que eu agora não me recordo quais são, mas que têm a ver, de facto, com esta vontade de devolver, enfim, e também permitir que a comunidade tenha acesso a cuidados com a integração dentro do Serviço Nacional de Saúde. Estes hospitais são devolvidos, mas mantêm-se integrados no SNS. Portanto, existe referência por parte dos centros de saúde para estes hospitais, eles têm articulação com os hospitais mais diferenciados. Bom, isso de dar-nos-ia outra conversa, mas penso que respondi à sua questão. Santa Maria Maior de Barcelos. Ninguém melhor do que eu, e peço desculpa pela presunção, mas como o povo diz, presunção e água venta, cada qual toma o que quer, que trabalhei durante 12 anos no Hospital de Santa Maria Maior de Barcelos para poder dizer, para poder vir aqui afirmar que eu queria esvaziar ou que queria acabar com o Hospital de Santa Maria Maior de Barcelos. E digo isto porque até gosto muito daquele hospital e gosto muito daquela cidade. Não me custa nada reconhecer isso e eu sou deputado Nuno Reis, sabe-o perfeitamente. O que se passa é que é assim, não fui eu que fechei a maternidade. Temos dois, não, mas isto explica a questão da ginecologia, é que temos dois médicos lá que têm a especialidade de ginecologia obstetrícia. Não é justo para ninguém, designadamente para estes profissionais, cortar-lhes a possibilidade de exercerem na sua globalidade a especialidade para que se formaram. Eles ficarem lá só a fazer ginecologia é de facto estar a castrar, peço desculpa pelo termo, estes profissionais. E portanto, nessa medida, e em conversa já com o Presidente do Conselho de Administração da altura, disponibilizamos-nos, desde que ele consiga encontrar a vontade de que os hospitais para onde estes profissionais vêm façam um protocolo com o seu Hospital de Santa Maria Maior para continuar a assegurar as consultas de ginecologia dentro do hospital, ou que queira pagar à parte esses profissionais, são duas hipóteses alternativas, para permitir que de facto se continue a prestar este tipo de cuidados em Barcelos. Dizer que se calhar alguns médicos saíram, se calhar 20% dos médicos saíram, não sei se são 20. Agora, o que eu posso dizer é que eu devolvi o regulamento interno, que foi proposto pelo Hospital de Santa Maria Maior de Barcelos, devo dizer, por favor, mete-me lá a valência de urologia, pelo menos para aumentar a capacidade de oferta e a prestação de cuidados de proximidade na área urológica aos utentes de Barcelos. Faz-me um regulamento interno, peço desculpa pela forma coloquial como estou a falar, mas acho que posso tomar essa liberdade, faz-me o favor de fazer um regulamento à prova de bala que permita consolidar, de facto, digamos, o Hospital de Barcelos como uma solução de proximidade. A quem é que eu pedi ao Conselho de... Eu pedi ao Presidente do Conselho de Administração para me fazer um regulamento interno nessa medida. Portanto, não existe coincidência nenhuma. Quanto à contratação da cardiologia e dos especialistas, aqui o Dr. Ponciano poderá dar, mas também sei que está no concurso e ele poderá dar alguma achega relativamente a isto. Talvez seja melhor. Já agora só relativamente às contratações.
Então, de uma forma muito breve, eu de facto, relativamente ao Hospital de Santa Maria Maior, o que quero dizer e deixar bem claro é que a orientação que tem dado, que tem sido seguida relativamente à política de recursos humanos ou de autorizações, nada tem a ver com qualquer instrução ou sentido estratégico que aponte no fecho do hospital. Queria dizer-vos que ainda ontem, por conhecer as carências daquele hospital, ainda ontem dei instruções ao Conselho de Administração para reformular três propostas de contratação de médicos que estavam feitas ao abrigo de uma legislação que só me permitiria satisfazer através de concursos de vagas carenciadas, e assim eu posso fazê-los de forma urgente ao abrigo de outra legislação, justamente por reconhecer que autorizamos mais um médico interno, mais um otorrinolaringologista em regime de mobilidade. E que aquilo que está em causa é de facto, não, nós não temos médicos formados para todos, mas que a região norte continua e cada vez mais a ser a que mais forma para esse efeito, fazendo parte dos nossos esforços de formação uma medida para colmatar essas carências.
Doutor Luís Senadas, faz favor.
Eu queria só, digamos, se me permitissem, responder a duas ou três, enfim, notas telegráficas que não podia deixar de aproveitar. A primeira delas é que, de facto, embora hoje, circunstancialmente, esta audição tenha sido marcada num dia em que é lançado um livro sobre tortura, escusamos-nos andar todos a torturar com esta questão da norma. Por de resto, num país em que ninguém guarda segredos, repare que nunca apareceu nenhuma norma da ARS escrita. Não há nenhuma norma da ARS. O único documento que escreve a definição deste indicador, que é tal proporção de idosos, com mais de 75 anos, tomam 5 ou mais medicamentos, só consta de uma folha que deixei agora ao Sr. Presidente da Comissão, do documento da ACSS. Não há mais nenhuma norma, não houve nenhuma recomendação, não houve nenhuma orientação escrita. Houve um problema de contratualização, e que fique claro que a questão da contratualização financeira para cada unidade, essa sim define um preço, um valor de custo ano por utente, essa é que é discutida unidade a unidade e ACES a ACES. Essa sim poderia ter alguma implicação do ponto de vista que disse. Deixe-me ainda acrescentar-lhe que, do ponto de vista do que dizia há pouco, de facto nós não estamos aqui a discutir casos concretos, porque de facto os casos concretos são discutidos individualmente. Isto é um indicador de aplicação generalizada. Desculpa? Não tem, não. Não tem, não. Não tem. Não tem. Não vale a pena insistirmos porque não tem. Repare, não tem porque não há nenhuma medida punitiva definida, nem prevista, nem aplicável a nenhum médico que prescreva o 11 a todos. Ou se algum médico quiser fazer o contrário da sua boa prática, que é receitar a todos os doentes 12 medicamentos, não tem nenhuma punição, nem ele, nem o ACES. Repare, é tão simples quanto isto. Depois, ainda em razão ao Dr. Mário Moura, aproveitar para dizer o seguinte, eu estou completamente à vontade, acho que foi um exemplo feliz. O Dr. Mário Moura é a figura ímpar da medicina geral e familiar portuguesa. Eu estou completamente à vontade porque em fevereiro de 2012 promovi-lhe a maior manifestação nacional que alguma vez foi feita ao Dr. Mário Moura. Estou completamente à vontade. Mas isso não me inibe de lhe dizer que recebi mais de 40 cartas assinadas por nomes ilustres da medicina portuguesa, professores universitários de Lisboa, de Coimbra, o Observatório das Plantas Naturais da Faculdade de Farmácia de Coimbra, de instituições de várias, que aplaudiram a medida. Mas a medida não foi nossa. A medida é um indicador abstrato, não é uma medida de orientação clínica.
Sra. Deputada, agora vai ouvir, faz favor.
Portanto, era isto que eu gostava de deixar claro. E, finalmente, pedi-vos licença para ler 30 segundos um documento que esta semana mesmo foi emitido pelo Infarmed e pela Agência Europeia de Medicamento a propósito de um antidepressivo que é largamente prescrito entre os idosos portugueses. É um medicamento de origem francês e europeu, está aprovado pela EMA para toda a Europa e que diz, por exemplo, que adicionalmente, considerando a falta de benefício significativo nos doentes muito idosos, maiores ou iguais a 75 anos, e a vulnerabilidade particular deste grupo etário, a agomelatina, que é a substância em causa, não deve ser usada em doentes com 75 anos ou mais, o que volta a frisar a importância deste escalão etário. Como? Exatamente. Sabe porquê? Porque este medicamento já tem um conjunto enorme de interações medicamentosas. E o perigo para este medicamento na utilização dos idosos é exatamente não o do medicamento, mas o que decorre das interações.
Senhoras deputadas, desculpem lá. Desculpem, eu peço desculpa. Enquanto os senhores deputados falaram, ninguém teve intervenção. Portanto, eu pedia-lhes, por favor, mas já partes de quando são exagerados também são muito. Também eu, isso existem figuras regimentais para responder aos apartes. Faz favor, Sra. Deputada Maria Antónia. Para quê?
É para uma interpelação à mesa, mas não é sobre um aparte, é uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, o Sr. Dr. Ruiz Renadas referiu-se a que, de uma forma, evidentemente, uma forma para acentuar com a força das palavras, a que não estaríamos a torturar ninguém, e referiu-se ao lançamento de um livro sobre tortura. Eu gostava de saber o que é que uma coisa tem a ver com a outra e a que livro é que se refere, se quer concretizar, porque de facto com meias palavras e palavras enviosadas pode ter uma interpretação diferente, e era isso que eu não gostava que não continuasse aqui na Comissão. Muito obrigada.
Faz favor.
Sr. Deputada, presumo que o importante aqui, o que estava em causa, é de facto a questão dos 5 medicamentos. Essa é que é a questão fundamental. E de facto, nós queremos transmitir com muita veemência que o que estamos aqui a tentar fazer é salvaguardar a saúde dos idosos. No fim de contas, é isso que se pretende. É avaliar se de facto eles estão a ser bem ou maltratados. E de facto esta situação, esta coisa de falar em normas, falar em recomendações, falar em indicadores, falar em vinculações, quer dizer, de facto acaba por ser um pouco torturante para nós, porque de facto queremos explicar isto e as pessoas não acolhem a nossa vontade. É só isto, Sra. Deputada. É isto que eu quero transmitir de uma forma muito clara.
Está esclarecido, Sra. Deputada. A Sra. Deputada sabe perfeitamente, não vale a pena entrarmos em diálogo. Penso que está feita a sua...
Sim.
Acho que foi esclarecedora.
Está feito, de facto, o esclarecimento, e tomei em devida nota o esclarecimento que foi feito pelo Sr. Presidente da RS e não pelo autor das palavras. Muito obrigada.
Deputada, Sr. Presidente, tinha mais uma coisa para responder, ainda mais um minuto.
Sobre a questão do CRN,
portanto... O CRN foi, nós na região norte, quando chegámos ao Conselho Diretivo da ARS, tínhamos 4 hospitais, ou 4 unidades de saúde, melhor dizendo, para abrir. Era o Hospital do Lamego, o Hospital da Marante, acho que são 4, não me estou enganado. Não, tem o Centro Materno Infantil que está a decorrer e o CRM. De facto, era importante definir um plano estratégico que permitisse que, de facto, nenhum destes hospitais significasse encargos acrescidos e adicionais para o SNS e para o Orçamento de Estado. Mas, apesar de tudo, abri-los e já abrimos, de facto, o Hospital de Amarante e o de Lamego. O Centro Materno-Infantil, esperemos que no final do ano e depois num período de transferência até o primeiro trimestre, a primeira fase esteja concluída, mas que comece já a funcionar os serviços na primeira fase do Centro Hospitalar de Materno-Infantil, no Centro Materno-Infantil, e tínhamos de facto o Centro de Reabilitação do Norte. Trata-se de uma instalação de grande dimensão, com grande capacidade e que é o importante para a região norte, e que nós vamos abrir até o final do ano, de certeza absoluta, vamos pôr a funcionar até o final do ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer em nome da Comissão a presença do Conselho Diretivo da ARS Norte, os esclarecimentos que aqui nos trouxe. Penso que foram bem claros e bem incisivos naquilo que tem traduzido algumas dúvidas e que tem levantado, consequentemente, algumas questões que se colocam por parte dos deputados e cidadãos. Acho que ficamos todos esclarecidos. Os nossos agradecimentos e um bom regresso ao Norte.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, muito obrigado.
Já não vou.
Então, olha, põe lá um.
Não, mas eu ponho presente.
Presente.
Presente.